Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 54. Katana e começou a esgrimila cortando o ar. O capanga avançava lento, mudo, sombrio, sem arma em punho, nem sequer um gesto de ameaça, e todavia era ele Gonçalo, apesar de amado, quem recuava diante daquele vulto impassível. Final, o pulso do Sussuarana, fatigado de cutilar o vento, afrouxou. Não teve ele tempo de pressentir o perigo, colhido pelas espáduas girou no ar, e foi abater-se no canavial abrasado onde o arrojara o braço pujante de João Fera, que antes de arremessar o corpo, o havia estrangulado. Nesse momento conseguira erguer-se Luiz Galvão. Recobrando gradualmente os sentidos, observara o fazendeiro o fim da luta, e compreendera que devia a existência a João Fera. Este fitava a labareda que envolvera o corpo do Sussuarana. Espessa e carregada de grosso fumo, a chama se arrastava como a jiboiga que abilambe a presa para tragalá-la. Mas outra travesseira e farfalhante desprendeu-se no ar como a língua da serpente, e fendendo-se mostrou no meio do Brasil do corpo já calcinado do fanfarrão. Um sorriso de feroz volúpia franziu os lábios do capanga, que ficou um instante absorto naquele intenso prazer. Recobrado afinal, voltou-se com a ideia de correr além, e deu com Luiz Galvão, que estendia-lhe a mão. Você me salvou.
Obrigado.
Salvei, mas não sabe, respondeu capanga com a fala soturna, cravando um duro olhar no semblante do fazendeiro. Este a responder, João atalhou-o. Livrei-o de morrer, porque sou eu quem o há de matar, quando chegar sua hora. Lançando-lhe estas palavras com desprezo, voltou às costas o capanga para afastar-se dali. Tanto mal quer-me você, João. O bugre estacou sofreado por uma força íntima que ele tentava resistir. Depois de curta hesitação, arrojou-se em frente do fazendeiro para dizer-lhe com a voz dilacerada pela cólera. Mais de 100 vezes já eu teria cravado em teu coração esta faca, se não fosse aquela que está no céu e a filha que deixou na terra. Vê que raiva sinto eu quando me lembro que tu ainda vives. Rangiam os dentes do capanga, todo ele convulso de furor, ameaçava o fazendeiro com a sanha de um tigre. Ainda desta vez, porém, conseguiu dominar-se. Arrebatando-se ao ímpeto que já o arrojava sobre Luiz Galvão, deitou a correr por um carreador dor que invadira o incêndio e desapareceu por baixo das abóbadas formadas pelas chamas. Com antecedência fora João Fera, sabedor da trama urdida pelo Barroso. Desde que o Chico Tingual advertira do perigo o bugre, sempre alerta, redobrara de vigilância e não perdeu mais de vista seus inimigos. Assim havia surpreendido o segredo da maquinação de Barroso e naquela manhã assistira, oculto no mato, a última combinação entre os cúmplices. Já tinha o capanga na cinta o dinheiro preciso para desempenhar sua palavra, e esperava o momento de ajustar contas com o Barroso. O plano horrível excitou a ferocidade dessa alma, desde algum possuptada pela influência de Berta. Que esplêndida vingança não lhe preparava o inimigo com terrível incêndio, que servir-lhe, a ele bugre, de fogueira de São João para divertir-se também naquela noite de tanto folguedo. A desolação e a ruína o deleitavam, ao calor das chamas, ouvindo resfolgar a labareda e agonizar os infelizes por ele arremessados ao fogo. Ele sentia a inebriação da morte, e sua alma esvoaçava como a do vampiro sobre os destroços do incêndio. Desde o começo acompanha ele a realização da trama, vira o Gonçalo postar os companheiros, atear o fogo no canavial e emboscar-se espera do fazendeiro. A princípio nem lhe passara pela mente livrar Luiz Galvão da morte que o ameaçava, mas a ideia de que Berta, ignorando a verdade, podia imbuir a ele esse assassinato, o estremeceu e impôs-lhe a dura necessidade de salvar o homem a quem mais odiava. Escapar de chegar tarde, porque se demorara um instante em agarrar Monjolo. O africano, vendo Faustino atado de chomo um feixe de espofepéicoa e inchado ao fogo, escafedeu-se, mas, a pequena distância, caiu apoado pela faca do bugre. Empurrando esse trambolho ao fogo, correra então o bugre ao lugar em que havia deixado o Gonçalo de espreita, e onde acabava de passar a última cena. Agora lá é a busca do Barroso, que devia estar do outro lado do canavial, pronto a aparecer no momento preciso e ao sinal convencionado, para representar a farsa que havia de rematar o drama sanguinolento. Quando o John passou pela ola do canavial, pela babiode que achou no semblante, Barroso o reconheceu e fugiu espavorido. Mas o cacapanga é ele no encalço, e infalivelmente o alcançaria. Esbaforido, prostrado de cansaço e de terror, O miserável se deixara cair em um fojo coberto de juncos e moitas, e, resignado, esperou a morte que ele sentia aproximar-se no passo rápido do bugre. Nesse momento chegava Miguel, que a meio caminho de casa, surpreendido com o clarão do incêndio, voltara a correr na direção das palmas. Por um impulso generoso parou para defender o perseguido, e João Félix barrou de rosto com ele. Três vezes o bugre arremeteu, e três vezes o brioso mancebo tomou-lhe o passo, resolvido a sacrificar-se antes do que deixar consumar-se o crime. — Deixe-me passar, moço! — bramiu capanga rangendo os dentes. — O que eu sinto, monstro, é não ter uma arma para castigar-te! — rugiu o bugre e saltou sobre o mancebo, que o esperou calmo e resignado a tudo, mas sem recuar o passo. Salvou um grito de Berta. A menina tinha acompanhado de perto a Miguel, deixando atrás na tudinha que não a pudera seguir. Ouvindo a voz da menina, o capanga, como se o espancasse cólera celeste, disparou pelo campo fora e desapareceu.